MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá pessoas, meu nome é Dunia e o RecomendaCast finalmente voltou. Demorou, mas voltou. E já vamos direto ao ponto, porque nesse episódio eu vou falar sobre o jogo Rollerdrome, que mistura patins e tiros, e depois de muito tempo, mas muito tempo, tem recomendação de K-drama novamente por aqui, e dessa vez eu vou falar do famosíssimo Pousando no Amor, que muita gente já conhece, até minha mãe já assistiu esse K-drama, mas assim como eu, tem muita gente que não conhecia e que merece conhecer essa história. Mas antes de começar as recomendações, é claro, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok. Não posso prometer nada, que esse ano vai ser diferente, tudo. Eu vou tentar fazer as coisas acontecerem, terem mais recomendações nas redes sociais. Eu vou tentar. Se quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou deixar mensagem nas redes sociais que eu respondo. Demoro, mas eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Entrando no site, que é recomendacast.com.br, lá você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, simbora para as recomendações. Rollerdrome leva ao extremo o conceito de esporte radical. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, que foi lançado em 2022, sobre uma competição esportiva onde você mata inimigos enquanto patina em arenas temáticas. Seu objetivo é sair viva de cada arena e chegar até o final da competição. Esse esporte e o universo que ele está inserido, ele traz pitadas de Jogos Vorazes, eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco, além de contar com uma estética futurista diferenciada. A new blood sport grips the globe. And in the arena, there will only be the victorious and the dead. Rollerdrome se passa em 2030, onde nós temos a protagonista Kara Assam, que é uma novata no esporte, estreando na sua primeira temporada. Ela tá ali por conta do prêmio em dinheiro, porque ela tem que pagar umas dívidas. Eu não lembro muito bem a respeito dessas dívidas, mas também, assim, não é uma informação tão relevante para a história. O que importa é que ela tá lá e ela tá competindo contra veteranos e os favoritos da competição. Conforme você vai avançando, você acaba chamando a atenção da empresa Matterhorn, que é a dona do Rollerdrome, né, do esporte, e de mais outras coisitas. E também, você, jogador, consegue acesso ao que tá rolando fora da arena, que tem protestos contra a Matterhorn e as maracutaias que a empresa tá envolvida. Dada a sinopse, eu quero falar agora sobre dois aspectos que me brilharam os olhos quando eu assisti o trailer do jogo. Primeiro, foi o seu visual, que tem essa ambientação retrô, mas com uma pegada distópica que me deixou curiosa. E o segundo é que o jogo é basicamente um Tony Hawk com tiros. Falando primeiro da parte do visual. Ele é o famoso retrofuturista, onde você tem essa pegada dos anos 70 e 60, que tá presente nas roupas, nas máquinas, nos equipamentos e em certas locações, mas a história se passa no futuro. Ela se passa em 2030. E a estética, o traço, as ilustrações, elas são bastante semelhantes ao jogo Sable, que por sua vez traz referência ao ilustrador francês Morbius, eu acho que é assim que se fala. E o seu trabalho tem como característica contornos visíveis, muitas rachuras e linhas. As sombras, elas também têm contorno e elas não são pretas, elas são um tom um pouco mais escuro que a superfície. Enfim, quando vocês virem, vocês vão sacar o que eu tô querendo escrever. E eu achei muito foda a parte das vestimentas dos inimigos, porque elas me lembraram, tipo, um Mortal Kombat futurista, só que retrô. Achei muito foda, muito bonito. Eu quero falar agora sobre o Rollerdrome como esporte, para depois eu adentrar nas mecânicas do jogo. O Rollerdrome, ele acontece em dois tipos de arenas que estão espalhadas pelo mundo. Vão ter as arenas ao ar livre, que geralmente são instalações militares ou no deserto ou nas montanhas. E vão ter as arenas fechadas, que são shopping centers ou centros esportivos para skate e patins. Você vê isso porque tem um piso de madeira, as rampas. E o seu objetivo dentro da arena é matar os House Players, que são os NPCs, sem que você morra. Porque eles atiram, eles revidam. E esses House Players, eles estão equipados com os mais diferentes armamentos. Indo de bastão, onde se você passar perto dele, você vai levar uma coronhada. Tem uns que vêm com rifle pra atirar de longe, mas tem outros que já apelam, né? Porque vai ter raio laser, vai ter ácido. Mas não se preocupe, porque esses House Players, eles não vão aparecer todos de uma vez. Eles aparecem aos poucos, né? Você mata um tanto, surge outro. Mata esse tanto, surge outro. E é assim. E as fases do jogo são divididas em formato de competição. Então você começa com as oitavas, quartas de finais, semifinais e a final. Agora indo para as mecânicas. Você tá sempre patinando, seu personagem não para, não tem como frear nem nada disso. Você tá sempre em movimento. E você também não tem que se preocupar em apertar botão para patinar, tipo, é inerente ao personagem. Sobre as armas, você começa com duas pistolas, depois você ganha uma shotgun, depois um lança-granada, se eu não me engano. Só que esse lança-granada, ele não vem com a mira automática como as outras armas, isso eu achei meio difícil no começo. Mas uma coisa maravilhosa desse jogo é que você consegue ativar a câmera lenta na hora de atirar. Isso faz toda a diferença. Além de ficar bonito, faz toda a diferença, porque dá pra mirar. E você recupera vida quando você mata os inimigos. Já a munição você recupera quando você faz manobras ou patins, você junta isso com combos e também se esquiva perfeitamente de algum tiro ou de algum ataque. As manobras, elas trazem muitas possibilidades, indo das mais fáceis e intuitivas até as mais complexas que você nunca vai fazer na vida. O controle, no início, ele dificulta. Tem a questão da novidade, tudo, você aprendendo os comandos, mas pra mim, apertar mais de dois botões pra fazer alguma manobra é dificultar. Já ficou difícil. Então, isso pra mim já dificultou, mas se torna menos pior com o progresso. E também fica aqui a dica que você não precisa se apegar na obrigação de ficar variando as manobras. Você conseguiu fazer o básico, tá ótimo, você recuperou a munição. Falando agora sobre as fases. Cada fase vem com 10 desafios para serem cumpridos e, ao final da fase, a sua pontuação final é a somatória dos pontos de manobras, que podem ser combadas, né, conforme você vai matando os inimigos dentro ali do tempo estipulado. Geralmente, tem dois desafios que envolvem atingir um certo número na pontuação final e esses desafios, esses 10 desafios, eles variam entre fazer manobras específicas, coletar itens, concluir a fase em um determinado tempo, ou desafios assim personalizados, como mata o inimigo X com a arma Y fazendo a manobra Z. Tem essas loucuras. E esses desafios, eles servem para liberar as novas etapas do campeonato. Por exemplo, você terminou as oitavas de final, mas você não conseguiu ter acesso às quartas porque ainda tá faltando você liberar 5 desafios. E é óbvio que a dificuldade dos desafios vai aumentar conforme você progride. Falando em progresso, o jogo ele vai adicionando novos movimentos e habilidades, como a habilidade de patinar nas paredes, que eu achei também um máximo. Porque tem fase assim, que você tem que pular de uma plataforma a outra, tem um vão ali, se você caiu no vão, tem que começar tudo de novo. Então, patinar nas paredes é uma boa habilidade para ser aprendida e é muito estiloso. E assim, as batalhas na arena vão virar putaria, porque é muita, muita coisa acontecendo na tela. Você tem que atirar, você tem que patinar, você tem que desviar de tiro, você tem que desviar de míssil, granada, fazer manobra, ganhar munição, pegar vida, e sem contar nos novos inimigos que vão aparecendo, e eles têm novas armas, e você tem que descobrir como que você mata eles. Muita coisa acontece. Lembra que lá no início eu falei que a história remete um pouco a Jogos Vorazes? Por que eu falei isso? Os competidores, eles não podem se manifestar politicamente ou irem contra as diretrizes da empresa dona da porra toda, senão eles vão sofrer retaliações. E a gente também descobre que tá rolando umas manipulações de resultados e também dos participantes. E ainda tem mais merda da empresa porque você descobre que o contrato lá dos House Players, que são os NPCs que você mata, só dá um benefício de plano de saúde depois de 3 anos de serviço. Isso se eles estiverem vivos pra solicitar esse benefício. E olha que eu tô contando as merdas que acontecem dentro da arena, porque fora a situação tá pegando fogo entre o governo, a Manterhorn e os manifestantes, porque o governo decidiu privatizar a polícia. E durante a competição, você experimenta ali em primeira mão alguma das novidades que a Manterhorn está preparando pra quando esse contrato for fechado. Além disso, tem a pressão em cima dos jornalistas pela cobertura massiva do Rolêdrome, querendo abafar as notícias das manifestações. E eu fiquei muito surpreendida, porque eu não esperava encontrar críticas à precarização do trabalho, monopólios, oligopólios, privatizações entranhadas num joguinho de tiro. Embora seja paia que esses pedaços de história apareçam só na introdução de cada nova etapa, e elas também não impactam muito o que acontece dentro da arena. Concluindo, Rolêdrome é um jogo muito bom, mais curto que eu imaginei. Minhas duas únicas reclamações são que a câmera às vezes mais atrapalha do que ajuda, principalmente quando a situação está caótica na arena, e eu esperava um final impactante e não foi. Faltou impacto no boss final e na narrativa, onde a Kara, ela se coroa como uma personagem passiva, sabe? O jogo, ele tem todo esse contexto legal e interessante, só que você é super passivo sobre o que tá passando fora da arena. Eu esperava que ia ter algum impacto na trajetória da Kara, né? Todo o desenrolar das manifestações, etc. Mas não teve, e pra mim isso foi decepcionante. Mesmo assim, eu recomendo muito Rolêdrome. E quando você termina o jogo, ele libera um modo mais difícil. São as mesmas fases, só que com dificuldades aumentadas. Para encerrar esse bloco, informações importantes que você precisa saber. O jogo tem uma duração de 10 a 12 horas. Ele não tem tradução para português e vai ter parte de texto, de leitura, né, diálogos, documentos. E Rolêdrome está disponível para PS5, PS4, Game Pass, Steam, Xbox X e S. Agora vamos falar de um drama coreano famoso, e essa parte agora é puro achismo, mas eu acredito que parte da fama dele vem de boa parte da história se passar na Coreia do Norte, sabe? Por despertar aquela curiosidade. Além de ter uns flashbacks na Suíça, e sobre essa parte eu trago fofocas das bravas, então aguardem. E já sendo sincera aqui, eu não sou muito fã de romance. Eu literalmente fujo deles. Mas esse aqui acaba não caindo tanto nos clichês românticos. E também tem uma curiosidade ali sobre o casal principal, que colabora pra reputação da obra e me incentivou a continuar assistindo.
Eu
agora estou
Serei é dona de uma mega empresa e ela se envolve num acidente de parapente do tipo, do nada surge um tornado num dia de céu claro e a Serei vai de equipe Rocket pra Coreia do Norte. Lá, ela é encontrada pelo capitão do exército, o capitão Ri, que quer denunciá-la como uma espiã sul-coreana e pipipipopopó, sendo que ela não é uma espiã sul-coreana. Ela acaba dando vários olés lá nos soldados da área, mas ela não consegue atravessar a fronteira. Ela vai parar na vila da região e, coincidentemente, na casa do Capitão Ri. E ela chantageia ele a ajudá-la a voltar às escondidas para a Coreia do Sul, senão ele e os subordinados vão se ferrar junto com ela se ela for descoberta ali. A história se complica ainda mais porque as vizinhas do Capitão Ri ficam desconfiadas porque, do nada, tem uma mulher estranha ali na casa, né? Cidade pequena, qualquer novidade assim é motivo de fofoca, surge interesse. Aí, ele tem a brilhante ideia de inventar que a Seri é noiva dele. Sendo que ele está noivo faz uma cota e, coincidentemente de novo, a noiva dele está voltando para a Coreia do Norte. Além disso, tem muito drama com a parte da família da Seri que fica falando assim, ufa, que ela sumiu, que ela desapareceu, que ela tá dada como morta. Tem intriga política com um comandante corrupto querendo ferrar com o Capitão Ri. Muita comédia graças às mulheres da vila e os subordinados. Muita coisa acontece nesse dorama. Quais os motivos que me levaram a assistir Pousando no Amor? Primeiramente, a fama que ela tem. E, segundamente, minha curiosidade sobre a Coreia do Norte. Eu tava meio assim pra saber como que a Coreia do Norte ia ser retratada na história. Tanto que eu achava que a parte da Coreia do Norte era pequena, porque assim, os dois países estão em guerra, né? Pra que ficar levantando a bola do inimigo assim, enfiar o dedo na ferida? Provavelmente podia causar um acidente diplomático, não sei, não trabalho com diplomacia. Então assim, pra que esse risco? E, na minha cabeça, por a parte da Coreia do Norte ser pequena, imaginei que a parte da Suíça, no país que eu moro, para pessoas que não saibam, né, acho relevante essa informação, não querendo me gabar, só informando, Eu imaginei que a parte da Suíça ia ser grande, mas foi exatamente o contrário e eu achei muito lucrativa essa troca. Mas aí bateu medinho deles entregarem algo caricato e ofensivo, porque ia ser uma história que se passa na Coreia do Norte, contada por sul-coreanos, para sul-coreanos e pro resto do mundo, já que a série tá na Netflix faz uma cota também. Então, eu tava assim, preparada para o pior. Mas eu fui surpreendida positivamente. E é nítido esse cuidado da produção pra não descambar pro caricato. Há situações reais sendo retratadas ali, como a instabilidade do fornecimento da energia elétrica e as censuras feitas pelo governo. Mas o mais importante é que a série ela não retrata os norte-coreanos como um povo sofredor ou digno de pena. Eles são pessoas comuns, com seus costumes, comidas e tradições, passando perrengues, tendo alegrias, lidando com tristezas, como todo ser humano na Terra. Eu achei uma entrevista muito foda com um dos designers da produção. Essa entrevista tá em inglês e eu tenho que achar o link, mas se eu achar o link eu coloco lá na página do episódio, onde ele fala sobre as dificuldades de fazer esse retrato porque falta material de consulta. E de como que eles estavam andando numa corda bamba de, ao mesmo tempo, não desrespeitar, mas também não enaltecer a Coreia do Norte. Uma coisa que me deixou encucada na série é que a parte da Coreia do Norte não se passa só na vilazinha ali ou no quartel perto da fronteira. Mostra a capital, mostra vários outros locais e eu fiquei, gente, como que eles conseguiram filmar, né? Será que eles pediram autorização? Como que foi esse rolê? Só que eu descobri que toda essa parte da Coreia do Norte foi filmada ou na Mongólia ou na Coreia do Sul. E uma coisa maravilhosa dessa parte da Coreia do Norte é que tem pouca propaganda de produto. Porque assim, puta que pariu, Marquinhos. Quando a série vai pra Seul, é escandaloso o número de marcas fazendo propaganda na série, sabe? É tipo de 5 minutos. E é uns negócios assim, descarado. E que também não faz sentido. Tipo, a CEO da empresa indo comer no Subway. Por que ela faria isso? Sabe? Por favor. Bora falar agora da Suíça, que só vem nos flashbacks. E esses flashbacks mostram um pouco assim de Zurique, da região de Interlaken, que é uma cidade assim, muito bonita, que fica entre dois lagos, como o nome diz, e a região ali em volta. Agora vem a fofoca. Tem uma cena que bombou, super famosa, eu sinceramente não entendo porquê, que é do Capitão He tocando piano no pier de uma vilazinha suíça, e todo mundo amou, se apaixonou. E essa comoção causou um aumento vertiginoso de turistas para aquele pier. Uma cidade assim, que é no cu do mundo, deve ter assim, no máximo 1.000 habitantes. Olhe lá, né? Tô sendo às vezes generosa. Encheu de turistas. Turista foi tudo para lá. E a cidade resolveu colocar uns tapumes no local lá do pier. E tá cobrando agora para você entrar e tirar foto nesse pier. E gente, assim, numa boa. É um pier qualquer. Sabe, não é um pier bonito, a paisagem é bonita. Mas eu acho que deve ter uns 3 piers ali do lado que é a mesma coisa. Então assim, eu não entendi todo esse borogodó desse pier. Agora vamos falar dele, né, do romance. Porque eu tava curiosa como que ia ser esses momentos na Coreia do Norte, na Suíça. Tava bem foda-se pra parte do romance, mas o romance acabou me fisgando. E meu interesse acaba sendo por vários motivos. O primeiro deles é porque os protagonistas têm química. Sabe? Tanto que eles se casaram na vida real. A série é de 2019 e em 2022 eles anunciaram que estavam casados e eles são fofos, sabe? Eles combinam. E acabou me agradando também que a protagonista, a Seri, ela não é uma coitada, né? Não é uma cocó. Ela foi feita sim pra ser aquela rica insuportável no começo, mas com o tempo ela mostra que ela tem jogo de cintura, que ela é engraçada, que ela é amável quando ela quer, mas ela é amável. E ela vai se tornando um ser humano assim, mais agradável ao longo da história. Até porque você também entende os motivos dela ter se transformado nessa pessoa dura e que vivia das aparências. Porque a família dela é inacreditável. O que eles fizeram, o que eles estão fazendo e provavelmente o que eles vão fazer. Então, por mais que bilionários não deveriam existir, eu tive empatia e eu torci pela Seri. Eu gostei do contraste que ela traz pro Capitão He, por ela ser uma pessoa pra frentex, e o Capitão, à primeira vista, ser um homem calado, frio, altamente profissional, e que não tá acostumado com uma mulher dona de si. E eu achei a condução do romance num ritmo bom. Claro que há um pouco de enrolação, tem uns clichês, mas as declarações de amor e até uns beijinhos acontecem antes do que eu tava prevendo, então isso foi muito bom. Para encerrar, eu só quero destacar alguns personagens que merecem ser destacados, como os subordinados do Capitão Ri, que trazem leveza e humor para os momentos tensos. O meu favorito deles é o fã de K-drama, que atua como um tradutor para o resto do grupo, para explicar os termos e os gestos que a série usa. Além de que ele é um conselheiro amoroso, assim, muito duvidoso, porque a expertise dele nesse assunto é baseada nos K-drama. Tudo isso acaba rendendo os momentos, assim, engraçadíssimos. Ele, dos coadjuvantes, assim, é maravilhoso. Também tem as fofoqueiras da vila, que são, assim, fenomenais. Você começa com o ranço delas e termina apegada àquele grupinho. E falando no final, eu achei que é um final honesto. Ele torna o final feliz possível, sem quebrar tanto com as regras e as leis da realidade. Mas também não deixa de ser romantizado, né? Porque a gente tá falando de romance. Mas pelo menos ele é honesto e segue as regras estabelecidas. Então, eu gostei. Agora, informações importantes que você precisa saber. Pousando no Amor tem 16 episódios, mais ou menos com 1 hora e 20 de duração cada. É muito tempo pra mim, sabe? Eu queria que as séries fossem um pouquinho mais curtas, 40 minutos, 50 minutos estaria ótimo, mas 1 hora e 20. E a série está disponível na Netflix ou nos grupos de Telegram, fica a dica, tá? Pra quem não tem Netflix, não tá em condições de assinar, fica a dica, grupos de Telegram de K-drama. Próximo episódio é no dia 17 de abril, então continuamos com os episódios mensais. E eu vou recomendar um filme que mistura slash e ficção científica, um mangá volume único sobre cinema e morte, e por último, um livro distópico sobre sistema carcerário, reality show e gladiadores modernos? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações e que o RecomendaCast está de volta. Eu vejo vocês daqui um mês. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau!